Bom dia, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor. Livro de Provérbios, capítulo 3. Tema da nossa mensagem desta manhã é uma pergunta. Vocês já viram lá no formativo da igreja? A pergunta é: você já viu o Senhor hoje? E ela está baseada nesse texto, versículos 5 e 6 do capítulo 3 de Provérbios, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Nós que somos discípulos de Cristo, conhecemos o Senhor. Temos lido, temos meditado a sua palavra todos os dias, alguns de nós há muitos anos. Temos provado da disciplina dura do Senhor e temos sido confortados por sua palavra mansa e suave, muitas vezes. Nós temos sido educados em boa doutrina e nós temos sido corrigidos nos nossos erros teológicos por esta palavra, pelo Senhor, como igreja, como pessoas. Temos sido instruídos também a respeito dos comportamentos que são condizentes com a santidade a que somos chamados para sermos santos como o Senhor nosso Pai. E temos sido repreendidos quando nos conduzimos de modo a ofender a santidade de Deus. Nós conhecemos o Senhor. Nós temos falado de Deus e da sua graça, manifesta no Filho, na sua obra, esperando que aqueles a quem falamos se arrependam, creiam e sejam salvos, pela ação do Espírito Santo de Deus. Nós batizamos a esses, nós os introduzimos à igreja. Nós andamos em comunhão uns com os outros, baseados nesse conhecimento que temos de Deus. Entretanto, é possível e bem provável que em muitos momentos da nossa vida nós não o reconheçamos. O verbo reconhecer, que é o conselho dado aqui por Salomão a seu filho, ele começa o capítulo 3 dizendo: filho meu, muito provavelmente dirigindo-se a Roboão, o jovem que não aprendeu nada, no final das contas, mas Salomão escreve e diz a ele: reconhece-o em todos os teus caminhos. O verbo reconhecer, ele tem dois significados possíveis. O primeiro deles é aquele de nós identificarmos, distinguirmos uma pessoa a quem nós conhecemos no meio de outras pessoas quando a vemos. Nós já a conhecemos, mas ela se apresenta diante de nós novamente. E nós dizemos: ah, você é fulano. Um texto das Escrituras que relata algo desse tipo é aquele texto de Lucas 24, versículos 29 a 31, que narra o encontro dos dois discípulos que estavam saindo de Jerusalém e indo em direção a Emaús, e encontram com o Senhor no caminho, e vão conversando. E o Senhor fala com eles, fala das Escrituras, eles falam dos acontecimentos que tinham acontecido em Jerusalém naqueles dias, a morte do Senhor, a crucificação, e lá adiante eles o convidam para entrar e comer com eles. Eles não tinham reconhecido o Senhor até aquele momento, mas então, quando ele dá graças e parte o pão, Eles o reconhecem e eles dizem: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Naquele momento eles o reconhecem, e o reconhecem porque já o conheciam, já tinham andado com ele. Um segundo significado do verbo reconhecer é aquele que diz que nós concedemos o mérito a alguém por algo que fez. Reconhecimento, nesse caso, quando nós falamos que estamos chateados porque, afinal de contas, não reconheceram o nosso trabalho lá na empresa ou na igreja ou whatever. Filipe, discípulo de Jesus, de acordo com a narrativa de João, no capítulo 4, no capítulo 14, versículos 8 a 11, diz ao Senhor: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Identificar alguém, reconhecer alguém que nós já conhecemos naquilo que essa pessoa faz. É o segundo significado da palavra reconhecer. O propósito de Salomão, nesse texto que nós lemos, é exortar seu filho primeiro, mas a nós, com o propósito de andarmos em harmonia com a realidade, em vez de nos deixarmos iludir pelo que nos últimos tempos tem sido chamado de fake news, uma falsa leitura dos fatos, que nos faz andar por caminhos mortais. E as Escrituras nos exortam a reconhecer o Senhor em vários aspectos da realidade, como nós vamos ver agora. Reconhecer o Senhor a quem nós conhecemos, mas reconhecê-lo na realidade à nossa volta, naquilo que ele fala, naquilo que ele faz. Vamos ver onde devemos reconhecê-lo, de acordo com as Escrituras. O primeiro lugar onde devemos reconhecer o Senhor é na criação. O Salmo 19 diz, nos versículos 1 a 6, o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Os céus proclamam a glória de Deus. Um homem entra num foguete e dá uma primeira volta ao planeta Terra. E lá em cima, ou depois que volta, ele diz: olha, eu estive lá em cima, no céu, e não vi Deus nenhum. Este homem se chamava Yuri Gagarin, astronauta russo. Um outro homem, anos depois, vai e pousa na Lua. E lá ele recita o Salmo 19. Ele olha a mesma paisagem e diz: os céus proclamam a glória de Deus. Um homem não reconhece o Senhor no seu caminho, outro homem reconhece o Senhor no seu caminho. Romanos capítulo 1, versículo 19, diz: os atributos invisíveis de Deus, tanto o seu poder como a sua divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Cristãos olham um dia depois do outro para a realidade em sua, à sua volta, e em tudo reconhecem a mão de Deus. Contemplam o sol, o céu, contemplam o caminho da formiga aqui na frente. Não sei se vocês já perceberam, mas elas têm um caminho aqui tradicional. Um corpo humano, ou um fóssil marinho, um desfiladeiro ou uma planície relvada. Nós louvamos o Criador porque reconhecemos a sua divindade e o seu poder na criação e na sustentação de todas as coisas pela sua palavra. Cada dia, em cada coisa. E o fazemos também quando olhamos para aquilo que o homem criou. Porque o homem foi criado como administrador, cooperador de Deus na obra da criação, para administrar a criação de Deus, para desenvolvê-la. Nós olhamos as caravelas, lá no século XVI, nós olhamos a vacina contra a Covid, nós olhamos o Império Britânico, aquele onde o sol nunca se punha, nós olhamos a Ponte Hercílio Luz, nós olhamos o telégrafo sem fio, nós olhamos o carro autônomo da Tesla, nós olhamos as estradas romanas, e nós olhamos um chip microscópico, nós olhamos o aparelho de raio-x, e nós olhamos e bebemos uma boa cerveja. E em tudo reconhecemos o Senhor. A cada passo do caminho, na sua criação, reconhecemos o Senhor. Mas também nós reconhecemos na lei e no Evangelho. Voltemos ao Salmo 19. Na continuação diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Em Romanos 1, versículo 16, o apóstolo diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O homem crente, ele reconhece o Senhor na sua palavra, na lei e no Evangelho. Na lei que dirige a sua vida para aquela santidade que é como a santidade de Deus, a qual nós fomos chamados. O Evangelho, que perdoa por graça os seus pecados, que permite o arrependimento, que expia pecados na cruz, que salva homens condenados. Jesus, de acordo com Marcos, capítulo 1, versículo 14, diz depois, Marcos diz, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós reconhecemos o Senhor na sua palavra. Nós lemos a sua palavra, nós meditamos nela dia e noite, se esperamos obter a bênção do Senhor. Nós damos crédito a ela, à sua descrição do caráter de Deus, do caráter do homem, do caráter do diabo, da realidade das coisas criadas. Ouvimos a lei e a obedecemos. Ouvimos o Evangelho, arrependemos-nos e cremos nele para a nossa salvação. Mas nós também reconhecemos o Senhor no Filho. Colossenses capítulo 1, versículos 13 a 20, o apóstolo Paulo escreve aos irmãos da igreja de Colossos: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ele é a perfeita imagem do Deus invisível. Quando nós olhamos para Jesus, nós reconhecemos o Senhor. Quando nós nos encontramos com o Senhor Jesus, nós reconhecemos o Deus único. E em Hebreus capítulo 1, o autor começa dizendo: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Cristãos reconhecem a Jesus como o Filho, como o Verbo Criador e sustentador de todas as coisas. Eles o reconhecem como pessoa da Trindade Santa, como Redentor e como manifestação precisa do caráter do Pai, como herdeiro do reino, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristãos reconhecem o Senhor no Filho que se fez carne e habitou entre nós. Nós reconhecemos o Senhor na história. A fé cristã é uma fé sustentada sobre fatos. Nós cremos no que Deus diz a respeito dos fatos. Deus revela a Moisés a criação. E nós cremos no que Deus diz a respeito da criação, um fato. Abacuque 1:5. Nos próximos dois textos, nós vamos pensar em como nós reconhecemos o Senhor na história por causa da manifestação da sua ira. Porque nós pecamos e o Senhor se tornou nosso inimigo. Leiam Salmo 2. Em Abacuque, capítulo 1, sobre que nós já temos refletido aqui não poucas vezes, sob a direção do Valdir, nós lemos o seguinte no verso 5. Vede entre as nações, Deus respondendo a Abacuque. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realiza em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. E imediatamente, Deus começa a descrever para Abacuque a obra dos babilônios. O que os babilônios vão fazer? Ele começa a dizer: eles vão fazer isso, eles são desse jeito, eles vão fazer aquilo outro. Vocês vão sofrer pela mão dos babilônios. Mas Deus começou dizendo: olhem para a obra que eu vou fazer. Reconhecemos a Deus nos movimentos da história. Nós não olhamos para os fatos e os interpretamos de acordo com a ótica do Jornal das Oito. Nós olhamos para a história e a interpretamos de acordo com a ótica da palavra de Deus. Nós reconhecemos o Senhor nos fatos históricos. Romanos capítulo 1, versículo 18 a 32, é outro momento em que Deus descreve a realidade como ela se apresenta e diz qual é o sentido dela, diz o que é que ele está fazendo. Nós já lemos o começo desse texto. Diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, tanto o seu poder como a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. De modo que são, por isso, tais homens indesculpáveis. Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Outra versão diz, a sua mente incapaz de julgar, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Nós olhamos a sociedade brasileira. Pensamos na corrupção política. Pensamos na violência generalizada. Pensamos na distorção do juízo sobre que Abacuque reclamava ao Senhor lá no início do capítulo 1 da sua profecia. Observamos a dificuldade absurda que a nossa sociedade tem de reconhecer coisas básicas, o básico do básico do básico, como a diferença entre os sexos. A Bíblia diz que isso resulta do fato de que não reconheceram a Deus. Viram a sua criação, mas escolheram adorar a criatura. De modo que Deus os abandona, Deus retira deles a sua graça e a sustentação da iluminação de suas mentes, de tal maneira que eles perdem a noção das coisas mais básicas. Pensam-se muito inteligentes, mas não conseguem identificar aquela coisa tão simples, como isto é uma menina, isto é um menino. Isso é o que nós devemos reconhecer. É o Senhor que age na sua ira. É o Senhor que retira dos homens a inteligência. O pecado não é só maldade. Este capítulo do apóstolo Paulo aos Romanos define o pecado com as palavras mais fortes e a descrição mais forte do que nós poderíamos chamar, utilizando uma palavra muito forte, talvez, de burrice. Além da maldade, o pecado se manifesta também na ignorância, na burrice intencional, na dificuldade de raciocinar, na dificuldade de entender a realidade à nossa volta, de descrevê-la. cristão reconhece o Senhor na história quando ele se depara com as manifestações da ira de Deus. O cristão, e nós vimos dois exemplos históricos nos últimos anos. Um deles, um papa, foi visitar um daqueles campos de concentração nazistas, Treblinka ou Auschwitz. E lá, diante de repórteres, de toda a comitiva, ele ergue as mãos e pergunta: Deus, onde tu estás? Ele é o líder religioso de uma população de milhões de pessoas que se chamam cristãs e têm esta palavra como base da sua fé. Mas ele não reconheceu, não soube reconhecer o Senhor lá. O Senhor estava lá. Onde estava o Senhor nos campos de concentração nazistas? Ele estava lá. Ele estava lá exercendo o seu juízo sobre uns e outros, como ele estava lá em Jerusalém, exercendo o seu juízo sobre judeus e babilônios. Capítulo 2 da profecia de Abacuque. O Papa não soube identificar. Um outro líder religioso brasileiro publicou a sua dificuldade de entender como um Deus bom poderia permitir a morte de tantos inocentes naquela tragédia do tsunami na Indonésia há alguns anos. Como assim? Onde o Senhor estava? Por que você não reconhece que o Senhor está nas manifestações da sua ira na história humana? Em todas elas. Nenhuma. Deus não está ausente em nenhum momento. As coisas não acontecem porque Deus não está lá, as coisas acontecem porque Deus está. É a providência de Deus no juízo. Assim como nós o reconhecemos na história por causa da sua salvação. Jeremias, o profeta das Lamentações, no capítulo 3, ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Um homem acorda, um cristão acorda cada manhã e deve lembrar-se do fato de que, do mesmo modo como Deus providenciou o maná no deserto, ele providencia a sua misericórdia todas as manhãs. Não é a misericórdia de ontem, e não é a misericórdia de amanhã, é a misericórdia de hoje, todas as manhãs. Nossa vida, nossa fé, a sustentação da nossa mente, cada dia, são providência do Senhor. É um Deus presente que nós devemos reconhecer, como o profeta reconheceu. O salmista, no Salmo 136, e nós vamos esquecer as repetições, porque ele foi um salmo feito para a leitura alternada no templo. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, versículo 10 em diante, e tirou a Israel do meio deles, com mão poderosa e braço estendido, aquele que separou em duas partes o Mar Vermelho e por entre elas fez passar a Israel, mas precipitou no Mar Vermelho a Faraó e ao seu exército, aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, aquele que feriu grandes reis e tirou a vida de famosos reis, a Seom, rei dos Amorreus, e a Og, rei de Bazã, cujas terras deu em herança a Israel, seu servo, a quem se lembrou de nós em nosso abatimento e nos libertou dos nossos adversários e dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus do céu, porque a sua misericórdia dura para sempre. Reconhecemos a Deus na sua salvação, na obra da redenção que ele fez, nos fatos da história, que são a nossa história. Quando Deus agiu, reconhecemos a Deus quando ele manifesta a sua ira, reconhecemos a Deus quando ele manifesta a sua salvação. É o mesmo Deus. Não temos um Deus do Antigo Testamento sanguinário e um Deus bonzinho no Novo Testamento. Isso é coisa de quem nunca leu a Bíblia. chamar João tão romanticamente de apóstolo do amor é porque é para quem nunca leu a primeira epístola de João e nunca percebeu a dureza com que ele oferece o evangelho e chama a igreja ao arrependimento e à santidade. Dizer que o Senhor do Antigo Testamento é um Deus sanguinário é para quem nunca leu os Salmos, para quem nunca leu os profetas. Romanos 5, capítulo 6, versículo 6 em diante, que nós já temos, sobre que nós já temos meditado aqui também recentemente, sob a condução do Wesley. Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, um fato histórico, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Reconhecemos a Deus nos fatos históricos que nos lembram a sua salvação. Reconhecemos a Deus em todos os nossos caminhos. A recomendação de Salomão, nos Provérbios, exige de nós que usemos a nossa imaginação. Como vocês já devem saber por experiência própria, ninguém consegue imaginar nada fora da realidade. Toda imaginação nossa está baseada em fatos conhecidos pela nossa mente. Ninguém consegue imaginar algo completamente desligado da realidade conhecida. Mas, obviamente, nós podemos ter uma imaginação saudável ou uma imaginação doentia. Nós podemos olhar para os fatos e reconhecer neles a verdade, e nós podemos olhar para os fatos e falar a respeito deles e chegar a conclusões sobre eles que são absolutamente falsas. A imaginação que deriva de ilusões resulta em loucura, tolice. É isso que o Salmo 14 diz. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Insensato. Não importa que ele seja um astronauta famoso e um cientista maravilhoso, ele é insensato. Um homem como Carl Sagan, astrônomo, cientista muito bom, devemos respeitar o trabalho dele. Homem a quem o Senhor deu, por graça, uma inteligência muito acima da média de nós todos. Ele produziu uma série chamada Cosmos, mostrando a realidade do universo. É uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, e já vi há uns bons 30 anos. Ele se manteve ateu. Ele não reconheceu o Senhor naquilo que ele estava vendo. Eu, sentado no sofá da minha casa, nos domingos à noite, assistindo aos 4 capítulos da série, era capaz de glorificar a Deus pela sua obra na criação, que aquele homem não conseguia ver. E eu podia ver a manifestação da glória de Deus na mente daquele homem que conseguiu ver aquelas coisas e captá-las e transmiti-las. Mas ele não conseguia ver nada. Insensato, não há Deus. Quando Jesus ora por seus discípulos em João 17, e quando ele ora pelos seus discípulos, ele mesmo afirma que não era apenas por aqueles 12 lá, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso garante que nossa imaginação não seja um delírio, algo promovido por febre. A fé cristã é baseada em fatos, ela é baseada na ação criativa da palavra de Deus, a que chamamos criação. Ela é baseada no reconhecimento da desobediência de Adão e Eva, que nos alcançou a todos, a que nós chamamos de queda. Ela é baseada na morte vicária de Jesus, um fato histórico, manifestação da graça soberana de Deus, a que chamamos redenção. Ela é baseada na ressurreição de Cristo, que é a base da nossa esperança de vitória sobre a morte, a que chamamos consumação. As Escrituras são o testemunho conjunto de homens a quem o Espírito abriu os olhos e os ouvidos para perceberem a realidade à sua volta e contarem a história da ação de Deus na história. Uma história cujo propósito é levar-nos a crer nele, como confessou João. Capítulo 20, versículos 30 e 31 do seu Evangelho, ele diz: fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Que Deus nos dê graça para que o reconheçamos em cada passo de nossa peregrinação. É isso que nós estamos fazendo, peregrinando. E não foi John Bunyan que inventou isso. Isso é a maneira como o apóstolo Pedro escreve aos crentes do primeiro século, forasteiros e peregrinos. Estamos neste mundo de passagem para chegar àquele reino, àquela cidade que o Senhor está construindo, a sua igreja, num novo céu e nova terra onde reina a justiça. Que nós não atribuamos a Satanás as obras de Deus, que é o que constitui o pecado contra o Espírito Santo. Lembram-se do caso em que os líderes religiosos disseram que Jesus havia expulsado demônios de um homem? Usando-se do poder de Beelzebu. E Jesus diz: isso é pecado contra o Espírito Santo. Se alguém tem dúvidas a respeito do que seja o pecado contra o Espírito Santo ainda. Ok? Atribuir, não reconhecer o poder de Deus atuando, não reconhecer o Senhor nos seus caminhos e atribuir a outros aquilo que o Senhor fez. Que não atribuamos a homens ou a quaisquer seres criados as obras de Deus, o que constitui idolatria. Não fica muito longe. Tomemos muito cuidado na nossa vida cotidiana, na maneira como nós conversamos a respeito do noticiário. Estejamos mais prontos a meditar na palavra de Deus e perguntar o que é que Deus está fazendo, em vez de ficarmos discutindo a respeito do que este ou aquele estão fazendo, e pior do que isso, tomando partido. Tomemos muito cuidado a esse respeito. Não atribuamos a qualquer outro o que é a glória de Deus. Reconheçamos o Senhor. Quem está lá em cima? Foi o Senhor que o colocou. Quem foi derrubado? O Senhor o derrubou. Essa é a obra do Senhor. Tomem cuidado. Nós não devemos deixar de cumprir os nossos deveres cívicos, mas nós não devemos dizer a respeito do nosso voto que ele tem um poder que só o Senhor tem. Não somos nós, é o Senhor. Não são os reis deste mundo, porque os que estão no alto foram colocados lá pelo Senhor, os que caíram foi o Senhor que derrubou. Reconheçamos o Senhor em todos os nossos caminhos. Que aprendamos a identificar na história as manifestações do juízo e da misericórdia de Deus para estarmos tementes e dependentes dele. Cuidado com as nossas dependências. Cuidado. De quem nós dependemos? Do que nós dependemos? O que é que nós chamamos bom, que não é o Senhor? O que é que nós sonhamos, que não é com o Senhor? O que é que nós desejamos, que não é o Senhor? Porque Não devemos andar seguindo a este ou aquele homem, ou ideia, ou culto. Mas como disse o Senhor Jesus, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Nada mais. Reconheçamos o Senhor nos nossos caminhos. Só o Senhor é Deus. Não temamos o que nos pode fazer o homem, mas também não desejemos o que nos pode dar o homem. Salmo 37 diz algo que tem sido lido de maneira muito bizarra. Versículo 4, ele diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Isso tem sido base para uma teologia horrorosa, em que nós trocamos nossa vinda ao culto, nosso trabalho na igreja, nossa leitura da palavra, nossas orações, por benefícios, por bênçãos, nós chamamos assim, de Deus para nós. Não é isso que o Salmo diz. O Salmo diz que se você se agrada do Senhor, se o Senhor é que é o objeto do teu agrado, Ele vai te dar aquilo que te agrada. O que é o que te agrada? Mateus capítulo 28. É o que o Senhor nos dá, porque nós nos agradamos dEle. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você se agrada no Senhor, Ele está com você. Reconheça o Senhor nos seus caminhos. Não deseje qualquer outra coisa. Não atribua poder a nenhum outro ser. Não tenha prazer em nada que você não reconheça como tendo vindo do Senhor. E tenha prazer em tudo aquilo que você reconheça como vindo do Senhor. Ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só a Ele darás culto. Que isso seja a nossa vida, uma descrição da nossa vida. Que nós saibamos andar na presença dEle, sabendo que estamos na presença dEle, que tudo que temos, tudo que vemos, vem do Senhor e leva a Ele para juízo ou para manifestação de misericórdia. Que Ele nos abençoe, vamos orar. Pai, nós te damos graças, porque pela Tua misericórdia estamos aqui, pela Tua misericórdia ouvimos a Tua palavra. E te agradecemos porque por ela somos estimulados à santidade e também por ela somos corrigidos no nosso pecado. Te agradecemos pela consciência e temor que o Senhor tem colocado em nós a respeito do Teu juízo. E também te agradecemos pela justiça, misericórdia, salvação que obtivemos em Cristo. Ensina-nos a andar em cada um dos nossos dias, contando-os e reconhecendo nos nossos caminhos, onde quer que andemos, em tudo que vemos e ouvimos, o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.